Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Porto bateu o Benfica por 3-0 no Dragão e eliminou os encarnados da Taça de Portugal. Esta quinta-feira há novo clássico no mesmo palco. Dragões e Águias voltam a encontrar-se num duelo que é praticamente decisivo para o Benfica e para Jorge Jesus. Zé Manuel Ribeiro, hoje começamos por ti.
Primeiro tens que me satisfazer a curiosidade. Se tiveste espetáculo neste Natal...
Espetáculo porquê?
Estás rouco?
Estou um bocadinho.
Estás completamente...
Mas resolve-se.
Agora relembro-me uma pergunta que antes tanto esqueci.
Portanto, era um lançamento, não era bem uma pergunta, era mais ou menos uma afirmação e para tu dar sequência e também para comentares. Tinha a ver com o reencontro entre Porto e Benfica esta quinta-feira, de novo no Estádio do Dragão, agora em jogo do campeonato, um jogo que, dizia eu, é praticamente decisivo para o Benfica e para Jorge Jesus.
Decisivo não acho que seja, porque acabamos de vir de dois campeonatos... que viraram com 7 pontos de diferença e os campeões foram outros. Portanto, num decisivo não acredito que seja. Agora, é um jogo muito diferente do jogo da Taça, para começar, por causa dos jogadores que, entretanto, ficaram pelo caminho, que são muitos. Logo o Ivanilson, por causa da expulsão, o Grimaldo, por causa da Covid,
o Darwin,
por causa daquele grande corte no pé que fez.
O Otamendi.
Ou também expulso, também, portanto, será um jogo, nesse aspecto até me parecem que o Benfica sai mais fragilizado do que o Porto, porque o Porto, apesar de tudo, tem alternativas. Não há uma alternativa clara para o Grimaldo e não há uma alternativa clara para o Otamendi, sobretudo pelo papel que ele teve neste Porto-Benfica, que me fez lembrar um pouco o que o Atlético fez no Dragão, e provavelmente não será por acaso que o Otamendi jogou no Atlético, não é? Portanto, aquele jogo de pressão contínua sobre o adversário, de não direi de provocação, mas de...
conflito.
De conflito, não é? É de facto importante nestas coisas. Não estou a ser irónico, acho que estes jogos têm que ter essas dimensões todas. E provavelmente não há mais nenhum jogador do Benfica que consiga ter esse papel.
Continuará o Benfica com três centrais?
Isso começa a ser, quer dizer, para o volume ofensivo que o Porto teve, mudar agora... Uma coisa dessas, sem ter ao menos as peças todas disponíveis, parece-me um risco muito grande. Neste momento, mudar parece-me um risco. Mas também não sei se ele tem peças para ter os três centrais descansado, não é? em sossego. Não,
André Almeida, Vertonghen e Morato?
Não sei se é suficiente. Acho que o Porto, pelo volume ofensivo que teve no primeiro jogo, e lembremos-nos que no primeiro jogo o Benfica já jogou com três médios, e provavelmente já a pensar em algum tipo de contenção, algum tipo de rigor ali no meio-campo, e vimos que aquilo não resultou de maneira nenhuma. Portanto, não há muito mais que o Benfica possa fazer, a não ser coisas completamente fora da caixa, como jogar um Maitê, por exemplo, ou coisas assim, não é? Mas, de facto, tem ali, perde uma via de ataque muito importante, que é o Grimaldo, perde um líder... que é o Otamendi, não é?
Uhum.
E perde aquele jogador que foi o mais difícil de controlar pelo Porto no primeiro clássico, foi o Darwin, na minha opinião.
Luís, foi um Porto muito bom e foi um Benfica muito mau no jogo da Taça.
Sim, isso penso que é pacífico, é factual. Agora, vamos ver, eu acho que o jogo do campeonato vai ser muito diferente. Penso que a situação mudou muito, quer em relação à pressão que está sobre o Jorge Jesus, quer as características dos jogos, quer aquilo que estavas a falar das ausências na equipa do Benfica. Penso que é tempo do Benfica mudar o sistema tático, né, na minha leitura. Penso que não tem jogadores para jogar com defesa a três, neste momento, com três centrais. A questão da lesão, da suspensão do Otamendi é decisiva nessa decisão.
Porque já não tinha o Lucas Veríssimo, não?
Sim, mas eu penso que o jogador decisivo para jogar a 3 é o Otamendi. Como o Coates é no Sporting. É o eixo, o central pelo meio. Os centrais pelo lado, muitas vezes, tu podes compor de uma maneira ou de outra. Se te falta o chefe central...
Não pode ser o Vertonghen?
Acho que não. Não me parece que tenha condições para isso, nem capacidade para isso nesta fase da carreira. E, portanto... Enfim, também tendo um pouco de cuidado até pelo respeito que me merece, e pela minha forma de ser e de falar de futebol, O jogador em si, não acho que o André Almeida nesta altura esteja em condições físicas de jogar no Benfica. Não, não me parece que esteja neste momento com as condições melhores. A este nível, quando a intensidade sobe neste tipo de jogos, acho que se nota muito fisicamente o peso que a lesão lhe provocou.
Mas não estás a colocar a questão da posição em que ele joga, estás a colocar o facto dele jogar.
Não, a questão de a posição dele joga, repara, eu estou a colocar o grau de exigência que se coloca neste tipo de jogos.
Se calhar a central até mais...
Até pode
até
ser...
É mais simples para ele neste momento do que jogar a lateral.
Sim, mas o problema é que o Benfica não tem um lateral que seja defesa, não é? Todos os laterais são extremos, não é? Portanto, ele pode... Portanto, não o vejo... Numa defesa A4, a lateral, a central, não. Numa defesa A3, com ela a lateral, aliás, eu falei nisso semana passada, antes do jogo, que imaginava-se a possibilidade que o Jesus fizesse, meter o André Almeida a lateral e jogasse com o eixo central Vertonghen, Otamendi e Morato. Mas não o fez. E, portanto, neste momento eu acho que o Benfica pode e deve, na minha leitura, aliás, já o tenho dito várias vezes aqui desde o início, mas agora mais ainda, em face das ausências do Lucas Veríssimo e do Otamendi, sobretudo do Otamendi, passar para uma defesa A4 e, sobretudo, a questão dos médios. Este sistema não funcionou, porque, de facto, aliás, não funcionou, ele nem começou a... Quando a equipa começou a jogar ou começou a estruturar-se em campo, já perdia por 2-0, não é? Portanto, ali aos 7, 8 minutos. Porque este é o tal sistema que eu te referia que o Jesus utilizou também em Eindhoven, não é? Que também durou pouco tempo ali pela expulsão do Lucas Veríssimo na altura, jogar com três médios. Eu acho que a ideia em si não é má. Agora, eu não consigo dissociar a exibição que o Benfica fez da semana que o Benfica passou. Em relação ao treinador, tudo aquilo que foi as reuniões do treinador com os dirigentes do Flamengo, que eu acho que é uma coisa impensável em vésperas de um clássico, impensável em qualquer momento, mas mais ainda ser feito com o acordo da direção e, portanto, se estás a preparar um jogo com o Porto e ao mesmo tempo estás a reunir com dirigentes do Flamengo, como é evidente, dispersas totalmente a preparação de um clássico destes.
E é também o que passa para a equipa, não é?
É tudo isso, exatamente, é tudo isso. É tudo isso que se possa imaginar. Porque a ideia em si não me parecia má, embora com aqueles laterais seja muito difícil depois recuar defensivamente nos tempos certos. E, portanto, eu penso que neste momento a questão da defesa A4 parece-me importante, mas sobretudo também o meio-campo corresponder dessa forma, que também é 4, não é? E jogar em 4-4-2, como o Jesus sempre fez ao longo da sua carreira, tirando aqueles inícios, não é? Mas agora utilizar 4 médios e 4 defesas. E, portanto, e falo num médio que eu acho que, até pela forma como falou no final do jogo, pela forma como reagiram à forma como falou no final do jogo, Pizzi e Luizão, não é? Que me parece importante no Benfica. O Benfica neste momento tem que ir buscar os jogadores que têm maior, que têm referência mais peso no balneário e no grupo. E neste momento parece-me que Pizzi é um desses jogadores, independentemente de já não ser o mesmo Pizzi, já passar por algum tempo, por alguns jogos em que não sejam de facto os melhores, mas tentando focar isto só no caso do futebol em si, eu acho que é por aqui. Agora, sabemos bem que o problema do Benfica é muito mais profundo, porque aquela exibição, mesmo que querendo levar para o lado tático, para a vitória clara do Porto a todos os níveis, na forma como jogou, na forma como pegou no jogo, na forma como pressionou, na forma como atacou, na forma como defendeu, portanto, superior em tudo, de uma forma abismal. Mas, sobretudo, estou a falar de futebol, mas não consigo dissociar de tudo aquilo que está a passar no Benfica neste momento. E que reflete-se, claro, depois na forma como a equipa entra em campo, como os jogadores entram em campo, e as articulações que tiveram. E, sobretudo, o que mais impressiona é a forma como entra em campo. A equipa não está concentrada no jogo. Eu sei que tu podes me dizer, mas um golo aos 30 segundos, não, quer dizer, enfim, terá que ser fruto do acaso, não é? Não pode ser nada tático, não é? Mas tu percebes que logo assim não há uma reação, não é? Portanto, a equipa não tem uma reação estruturada, pensada, capaz de uma equipa grande.
Um golo que nasce de um lançamento de linha lateral.
Que nasce de um lançamento de linha lateral, portanto, ali há uma falta de concentração competitiva naquela altura. Pá, além do mérito, claro, da forma como o Porto atacou todas aquelas bolas no início, portanto, ali há uma questão de concentração, de atitude competitiva, de agressividade competitiva, que foi muito, muito, muito diferente, mas, sinceramente, eu espero no sentido da expectativa que tenho em relação àquilo que eu acho que possa ser o jogo, ser muito diferente no campeonato a esse nível, não da parte do Porto, no Porto igual ao que foi, mas por parte do Benfica, e falaremos disso a seguir, acredito, a ver a situação do Jorge Jesus, como é que ele fica agora, agora que o Flamengo já tem treinador, não é?
Será o Paulo Sousa?
Por aquilo que é, por aquilo que se sabe, não é?
Ainda não é oficial, mas tudo indica que vai ser o Paulo Sousa.
Sim, mas que coloca o Jesus ainda numa pressão maior e, portanto, ele tem que encontrar aqui, é aqui no campo que ele tem que encontrar agora a sua porta de saída, a sua resposta, não é?
Já vamos a essa questão mais particular que tem a ver com a situação do Jorge Jesus. Zé Manuel Ribeiro, mais uma vez, notou-se aquilo que já aqui temos falado algumas vezes, que é a forma diferente, eu diria até completamente diferente, como o Futebol Clube do Porto encara estes jogos em comparação com o Benfica.
Eu acho que é sobretudo uma questão de vontade. Acho que o Porto quer jogar estes jogos. O Benfica aprendeu a receá-los. Acho que a diferença
passa,
é essa.
Passa muito essa ideia que tem medo de jogar este jogo.
Sim, acho que é mesmo isso. É uma questão cultural da equipa. Acho que o Jesus, ao longo destas duas passagens pelo Benfica, ajudou muito a criar essa cultura de receio perante estes jogos, em vez de ser um momento de galvanização, de oportunidade.
Principalmente no Dragão. Sim. Também na Luz, sim. Mas principalmente no Dragão.
Sim, acho que isso é verdade.
Aliás, recordam-se de eu ter dito a semana passada que não considerava que os jogos no Dragão, entre Porto e Benfica, fossem jogos de 50-50.
Não, e ultimamente de maneira nenhuma, não é? Como sabemos, o Sérgio Conceição já não perde com o Benfica há 7 jogos, não é? Ganhou uns 60% dos jogos que fez com o Benfica, portanto, este histórico destes últimos 4 anos e meio também são... Muito em conta.
Mas já com Vítor Pereira, com André Villas-Boas.
Sim,
podemos ir,
sobretudo.
Podemos recuar.
Mas se reparares, isso é uma coisa muito, muito ligada aos treinadores com algum sangue portista. Portanto, tem a ver com cultura. Tu perdeste e recuperaste isso consoante foram vindo treinadores da casa ou não. Com o Lopetegui, por exemplo, não é exatamente assim.
Sim.
Ele até fica surpreendido quando tem um mau resultado, ele me disse quando ele veio.
Ele ganhou o Benfica.
Sim, mas depois tem um mau resultado, que já não me lembro qual é, num dos jogos grandes.
Sim.
E reage...
Não, perde por 2-0 aqui com o Benfica.
E fica surpreendido com a reação, ele próprio diz isso, porque não imaginava que para os portistas fosse uma coisa assim, não é?
Mas o Sérgio Conceição também já perdeu um jogo, aquele jogo 2-1 do título, quase, não é? Aquele jogo
com Bruno Lage.
Sim,
com Bruno Lage.
João Félix, não é? Porque faz ali uma grande exibição.
Sim.
Eu concordo, não, repara, em tese, concordo com aquilo que vocês dizem destes jogos, o Porto querer mais jogar estes jogos, o Benfica tem mais receio. Agora depende também do momento e de quem lá está dentro do Benfica, nos momentos exatos e que seja capaz de contrariar isso. É,
claro, tu vês como o Sporting.
Sim, mas
só
Jesus,
com uma peça.
É que eu acho que o Jesus tem um papel importante pela negativa, claro. pela negativa nessa coisa.
Tu vês?
Assim como o Otamendi, por exemplo, é um jogador que tem um papel importante nestes jogos, pelo positivo.
Zé, tu vês como o Sporting, só com a mudança de uma peça, só com a mudança de treinador, mudou isso?
Porque
tu notas um Sporting hoje com vontade de jogar estes jogos, com prazer de jogar estes jogos?
Porque eu acho que o Rubem Amorim tem noção. Tem noção da importância de criar essa cultura. Percebes? Eu acho que ele tem perfeita noção disso e criou essa cultura e a verdade é que temos visto isso. Temos visto este Sporting raramente falha num jogo grande. Não estou a falar pelo resultado. Até pode falhar pelo resultado, mas de facto é um Sporting que está à altura dessas ocasiões. Portanto, é uma questão de perceber essa cultura. Acho que Jesus nunca... Não, ou melhor, percebeu-a no início de uma forma... demasiado arrogante. Aliás, se formos ver este histórico dele com o Porto, vamos das conferências de imprensa mais incríveis que ele tem, é aquela antes da supertaça que ele joga com o André Villas-Boas, em que praticamente é dado adquirido que o Benfica vai ganhar, não é? E depois o choque com o jogo que o Porto faz nesse dia, não é? Em que o Benfica praticamente não cheira a bola, o Porto ganha 2-0, se não me engano, e portanto, ele tem uma evolução nesses jogos também, cada vez mais a caminho do receio, a caminho da contenção, dessas coisas todas.
É um Benfica forte com os fracos e fraco com os fortes?
É aquilo que eu já disse, eu acho que há treinadores que vêm bem ao longe e treinadores que vêm bem ao perto. E ele vê bem ao longe, ou seja, ele prepara uma equipa bem pensada para jogar contra um adversário padrão, digamos. Mas depois, para jogar contra um adversário específico, é preciso ter rasgo, ter presença de espírito naquele momento. Isso é outro tipo de treinador.
A questão é que na quinta-feira, vendo bem ao longe, como tu dizes, na quinta-feira pode ficar a jogar para a Taça da Liga. Porque o campeonato pode ficar praticamente perdido, Taça de Portugal está fora e Liga dos Campeões às é vezes, realista.
Às vezes é uma questão de sorte. O Luís falou aqui de uma coisa, que eu olhando para aquele jogo, não vejo outra forma de jogar, de o Benfica jogar na quinta-feira, que não seja com o Pizzi. Porque, de facto, eu só vi jogo quando passou a haver Pizzi, do Benfica. Não é? Tanto que há um golo anulado, que é um cruzamento dele.
Mas já numa fase diferente do jogo, não é?
Sim, uma fase diferente.
A segunda parte, sobretudo numérica.
Seja, até aí não havia grande racionalidade naquilo que o Benfica estava a fazer.
Sim, mas vai ao encontro disso.
Portanto, é o mínimo que ele quer, ainda por cima sem Grimaldo, que é uma das principais vias de ataque, pela forma como o Porto anulou, e isso pode não acontecer agora, mas anulou bastante bem o Rafa. O Pizzi é o único jogador que pode fazer ali qualquer coisa, que pode, de facto, com a bola nos pés, criar alguma coisa e fazer alguma diferença.
Até só que tocaste aí num ponto, Luís, o Zé tocou ali num ponto que tem a ver com a expulsão do Evanilson, já em tempo de compensação na primeira parte. E a minha convicção, se isso não acontece, ou seja, se o Porto joga a segunda parte, 11 contra 11, o Benfica podia ter sido, eu acho que foi de certa forma, mas podia ter sido ainda mais humilhado aqui dentro daquilo que é humilhação num jogo de futebol, não é? Não é, não é humilhado na vida, é humilhado no jogo.
Sim, tudo indicava que nessa altura não posso prever o futuro, não consigo adivinhar o que teria acontecido, mas tudo indicava que sim.
Até porque é limitado.
A diferença era, naquela altura estava claríssima.
Até porque, né? Reparei numa coisa, o Porto não tirou o pé. Às vezes estas equipas marcam 2-3 golos e tiram o pé.
Não, pelo contrário, o Porto sente ali o cheiro a sangue naquela altura, neste tipo de jogos, carrega ainda mais, isso aí não há dúvida, tem um estádio todo a empurrar naquela altura. Agora, o jogo que agora se vai jogar na quinta-feira, eu acho que é diferente. O plano que agora existe, portanto, o cenário que agora existe, melhor dizendo, é diferente. E acho que vais ter um Jesus com um instinto de sobrevivência muito maior. Isto é, vais ter um animal ferido, digamos assim. E um animal ferido, em geral, esconde-se numa toca, não ataca, assim, de uma forma, ou pelo menos não tem esse plano definido como prioridade. E acho que não é que seja um Benfica defensivo, mas será um Benfica a pensar, sobretudo, em defender bem neste jogo. Que é uma coisa também, de facto, me tem intrigado muito nesta passagem do Jesus, que é a forma como a equipa defende mal, em muitos momentos, se havia coisa em que a equipa era forte, isto todas as equipas do Jesus, aliás.
Era uma especialidade dele.
Era a organização defensiva, e a forma agora como a equipa desarticula, que eu acho que tem muito a ver com esta questão da defesa a 3, sinceramente, e com estes laterais. Eu digo isto pode parecer pode parecer fácil dizer isto agora, depois de derrotas, mas desde o início que eu digo que não gosto deste sistema, não é por raiz, não é? Neste Benfica, da forma como os dois o meteu.
Sim, mas depois vais ver os jogadores que comprou, os laterais que têm, e nada daquilo bate certo. Se tu quiseres agora jogar num 4-4-2 com um adversário forte, depois tens um problema com os laterais que não
é verdade.
Que não combinam com esse sistema.
Mas é que isto nada combina com o que Jesus fez ao longo da sua carreira.
E daí vem a insatisfação dos adeptos.
É que de repente esta
crítica ao Jorge Jesus.
E esta questão dos três centrais.
Vem muito daí, do que a equipa não joga.
Não, eu acho que vem mais.
Benfica falha com o Sporting de forma estrondosa, falha com o Porto de forma estrondosa. Eu penso que o Benfica ganha o PSV Eindhoven com uma dose de felicidade muito grande
na
eliminatória com o PSV.
Mas ganhou. Passa do minuto.
Mas eu continuo sempre a dizer, tem a ver com a maneira como se ganha, tem a ver com a maneira como se perde. Eu acho que o Benfica ganhou com uma dose de felicidade muito grande ao PSV Eindhoven e perde de uma forma muito má na perspectiva do Benfica estes dois jogos importantes contra os dois rivais. E vem daqui a grande contestação ao Jorge Jesus, porque depois não adianta nada ganhar 7-0 ao Marítimo ou 7-1.
Sim, mas, João, mas se olharmos o passado, também já aconteceu derrotas piores e Jorge Jesus sobreviveu e depois foi campeão e ganhou o campeonato.
Porque tinha qualidade de jogo.
Mas também é chato.
Porque tinha um futebol que entusiasmava, tinha um futebol que empolgava e agora não tem.
Atenção. Desculpem lá, mas acho que estamos aqui a cair num erro muito complicado, que tem a ver com a dimensão do Benfica e com a forma como as discussões se gerem, se aparecem neste país. Houve uma equipa que ganhou, e uma equipa que...
E ganhou de forma claríssima.
E uma equipa perfeitamente capaz de ganhar ao Benfica, com o Benfica em estado de graça e com o Jesus, com todos os adeptos aos seus pés. É uma equipa capaz de ganhar ao Benfica em qualquer circunstância.
Sim, mesmo com João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu. Eu gostava de ver esta defesa no Benfica. O que é que seria o jogo com o Benfica a jogar? Com uma defesa assim, formada por João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu.
Sim, mas isso às vezes.
Não é às vezes, eu gostava de ver, ao contrário, como é que o Benfica reagia se tivesse que apresentar uma defesa sem o Pepe, e depois com a defesa do Benfica seria João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu.
E depois é assim.
Mas isso, João, eu percebo onde quer chegar, mas individualizar as questões são sempre...
Não é bem individualizar, são quatro.
Mas tens um resto de uma equipa, um coletivo e um modelo de jogo.
Foi totalmente superior.
E por isso é que tu podes jogar com esses jogadores. De outra forma não podias. E isso é que está na base. A ideia de jogo e a consistência que o Porto tem hoje a jogar nos três setores e a ligação entre eles para se protegerem eles próprios ou para se potenciarem eles próprios. Porque esses quatro jogadores metidos isoladamente, claro que não tinham hipótese
era isso que eu queria
de serem
dizer.
Competitivos.
Mas era
agora
isso.
Na equipa do Porto, são.
Mas era isso que eu queria dizer. Independentemente de jogar com estes jogadores ou aqueles e da qualidade de trabalho do Sérgio Conceição, a verdade é que provavelmente o Jesus também nunca teve dois treinadores nos outros grandes exatamente deste nível. Provavelmente são os dois melhores adversários, os dois adversários mais complicados, não é? Tirando talvez o Porto Vilas Boas, que tinha uma boa equipa técnica e uma equipa muito, muito forte, aliás, bastante mais forte do que esta em termos individuais.
E até o Porto Vítor Pereira.
Sim, que é um bocado o resíduo dessa aí. Mas a verdade é que provavelmente...
Vocês também estão a esquecer dos três anos do Jesus no Sporting, não é? Porque esses jogos grandes também...
Dois anos.
Sim, mas já apanhou o Sérgio Conceição.
Dois ou três, sim.
Agora, são três anos.
São três,
é, 2000
anos.
E...
São três anos. São três épocas.
2015,
três épocas,
não é?
É o que eu queria dizer.
2016. No último ano já perde com o Sérgio Conceição.
Sim, e perde um campeonato em casa, é? Basicamente. Também perde o campeonato num clássico, basicamente, num Sporting Benfica.
Sim, mais um daqueles.
Independentemente do falhanço arrepiante do Brian Ruiz, o jogo tem uma história, não é? Portanto, sim, eu concordo plenamente com isso que vocês estão a dizer. Mas mais do que fazermos aqui a história do Jesus, eu acho que seria importante, seria mais interessante e mais, calhar, mais experimente analisar o momento atual do Jesus no Benfica, não é? E o que é que determina tudo isto, não é? Porque...
Eu acho que estamos a falar muito do derrotado. E pouco de vencedor.
Não, porque é notícia, porque é o normal, não é? Porque o Porto ter jogado assim desta forma é normal. É o Porto, marca Porto, o Sérgio Conceição conhecia isto em quatro épocas e, portanto, a equipa chega a estes jogos, está mais competente, está concentrada nestes jogos.
Com o Vitinho, outra vez espetacular.
Sim, extraordinário. Portanto, a equipa joga toda em conjunto e, por isso...
O Vitinho é o jogador-chave nesta mudança de patamar do Porto. Às vezes um jogador faz uma diferença incrível, dá uma dimensão nova ao Porto, sem que o Porto perca nada com ele.
Mas eu acho mesmo que é um jogador que eu não imaginava que fosse potenciado desta forma, e isso aí é que eu acho que é o grande triunfo, na minha leitura, do Sérgio Conceição. Porque o Vitinho é aquilo, era potencial. Agora, outro é quase reinventá-lo, com o Ivanilson. Porque não é por ele, é porque ele dá a equipa, não é? Porque o Ivanilson não é um ponta de lança que eu fosse comprar a correr para jogar num grande. Agora, para metê-lo a jogar na forma de que o Porto, que ele quer que o Porto jogue, e potenciar o Taremi, o Luís Dias e o Otávio, ter um jogador como o Ivanilson...
Lá está,
não?
Aqui muito mérito de Sérgio Conceição.
Muito mérito.
E do Porto, da própria mística do clube, destes jogadores resultarem...
Mas a mística, só pela mística, eu acho que aí está o Benfica, também tem uma grande mística. O que eu acho é que...
Esse
jogador...
Atualmente não sei se tem. Se tu me disseres,
isso é outra questão.
No passado de anos 60 do Benfica,
mas isso também, o Porto se calhar perdeu nos últimos tempos alguma e também se criticava isso. Mas isso aí são questões, às vezes, de divã que se resolvem com o número.
Eu não sei se Vitinha tinha espaço para aparecer no Benfica, por exemplo. Não sei se com este treinador Vitinha tinha espaço para aparecer no Benfica. Não sei se Mateus Nunes aparecia no Benfica.
Mas deixa-me acabar.
Estás a ver onde é que eu quero chegar? Não sei, tenho muitas dúvidas. Eu quando digo que não sei é porque tenho a convicção que não acontecia.
Podia não acontecer.
Não é podia, mesmo não acontecia.
Pronto, não acontecia, ok. O que eu quero dizer é que o potencial de determinados jogadores tem a ver com o coletivo e com a equipa e com a forma como o que se lhes pede. E eles são tão melhores quanto aquilo que se lhes pede para fazer, são coisas que eles percebem e dão à equipa. E depois potencia outros jogadores que tu claramente percebes que são melhores individualmente e que vão ser potenciados por outros jogadores, que eu gosto de dizer que são os jogadores que fazem os outros jogar melhor. O Ivanilson é um jogador desse tipo. Claro que o Luís Dias, o Taremi e o Otávio são muito melhores, são três craques. O Ivanilson, no entanto, potencia muito aquela forma deles jogarem. E isso é mérito do treinador. é trabalho do treinador. E esses quatro defesas que tu referes, metidos nesta equipa, com a proteção que têm, como um trinco, como o Uribe, é uma coisa diferente do que aquilo que o Benfica tem neste momento no meio-campo, que é uma coisa híbrida, sem tirar qualidade, como já dei muita, ao Weigl e ao João Mário. Outra coisa é metê-los num coletivo em que eles não conseguem funcionar com o valor que têm. Portanto, isto é tudo trabalhos de equipa. Os jogadores são o que são também as equipas.
Sim, mas isto há de ser culpa de alguém.
Claro que o treinador tem responsabilidade. Isso é evidente que a responsabilidade é do treinador.
Mas esse é claro.
Claramente que é do treinador, mas isso é futebol, é treinador, sem dúvida.
Mas o que eu penso que o João quer dizer, é verdade que o Jesus ganhou um péssimo hábito no Benfica, que foi habituar-se a ter demasiado mercado, não é? A ter demasiados jogadores, o que pede e o que tem. Portanto, nunca teve que fazer este trabalho que seja a Conceição faz, no fundo, não é? Nunca teve que andar, percebes, a inventar jogadores e a tentar, ou melhor, teve algumas vezes, mas a maior parte das vezes resolveu-os com compras, não é?
Não teve alguns casos de sucesso. Tens o caso, por exemplo, da,
mas é neste momento,
o mais célebre dele, dois dos mais célebres dele, a adaptação do Fábio Coentrão ao lateral. Tens o do Enzo Pérez.
Exatamente, tens essa
quando
tens
o
várias.
Pérez para,
mas,
para,
tens
para,
vários,
mas
tens,
sem mexer, esse, mas sem mexer na ideia
no,
base.
No início
não
tens o Matites, tens essas coisas todas, tens vários jogadores, assim, é verdade. Mas entretanto, pela dimensão que ele próprio ganhou, mesmo pelo que fez no Sporting, ele desabituou-se disso. Habituou-se a resolver, a preencher os buracos com dinheiro. Habituou-se a isso.
Agora,
é um treinador diferente nessa
aspecto. É verdade, mas eu volto ao ponto de ser original. Eu não percebo, a não ser pelaquela questão que tu falavas nisso no início. No início dos nossos programas, a questão dos três centrais. Porquê? Porque não pode, nem o Vertonga, nem o Otamendi, nem o Lucas Veríssimo, nenhum deles pode ir para o banco e passou a jogar a três por causa disso. É que eu não percebo a razão deste sistema ter nascido do Benfica.
Essa tese cai
não
por terra a partir
perceber.
Do momento em que não é o Lucas Veríssimo e ele mantém a questão dos três centrais.
Mas ele disse desde o início que não entendia este sistema no Benfica.
Eu entendo, sinceramente, acho que há ali uma razão.
Qual é?
Latente, que é ele sentir que não tem centrais suficientemente rápidos para lhe garantirem o tipo de jogo que ele quer. Eu até acho mais estranho que ele, enquanto teve o Lucas Veríssimo, não jogasse a 4. A partir do momento em que perde o Lucas Veríssimo, percebo que se mantenha a 3. Percebes? Porque acho que, de facto, nenhum daqueles centrais é exatamente um portento de velocidade. Aliás, parece-me óbvio que o Otamendi sai do Manchester City porque perde algumas dessas faculdades.
E o Vertonghen também veio para o Benfica exatamente nessa fase descendente de carreira. Senão,
sim,
mas por aí, então, já é descentrado numa política desportiva de contratações.
É um pouco o que acontece no Sporting. Se tu pegares no Sporting, mas o Sporting jogar com dois
opção,
centrais,
não, essa,
e o Coates no meio campo, tu vais ver o que é que vai.
Mas o Ruben Amorim sempre jogou assim. E o Ruben Amorim é contratado. Sim. Jogava assim no Braga também, sim. Jogava assim no Casa Pia.
Sim, mas depois. Mas
agora é contratado com esta ideia de jogo. Mas Jorge Jesus é contratado com uma ideia de jogo completamente diferente. E chega ao Benfica e quer jogar de uma forma, independentemente dessa questão dos centrais, porque teve um mercado ao seu dispor ali naquela primeira contratação do presidente Vieira, não é? quando vai resgatá-lo ao Flamengo, em que tem ali um mercado que é fora da realidade portuguesa. E, no entanto, os centrais que são contratados estão fora da realidade da equipa e da ideia de jogo do Jesus que ele costumava ter. E, portanto, a partir daí, acho que é uma sucessão de erros, é uma existência errante que ele tem tido nestes dois anos no Benfica, muito também por razões internas do Benfica. Acho que o Benfica criou os problemas para si próprio, criou os problemas na direção, criou, como sabemos, não é? Continuar a promovê-los, pela forma como permitiu a reunião da semana passada entre o Jorge Jesus e o Flamengo.
Uhum.
Não ontem ouvi o presidente do Braga a falar que não permitiu essa reunião do Carvalhal com o Flamengo. Portanto, isto é básico. Um presidente não pode permitir aquilo, de forma alguma. Se permite, é porque quer que ele vá embora. É o que eu acho.
Sim, é a única leitura.
É a leitura que eu faço. E a questão da forma do Jesus também chega e diz que vai arrasar e que vai... Ele próprio, o ego dele come-o a ele próprio. Sim. E, portanto, ele agora é vítima disso.
Concordo contigo, Luís. A única explicação que eu vejo para permitir o encontro do Flamengo com o Jorge Jesus é não quereres aquele treinador. E o Jorge Jesus, por outro lado, também quer partir para outra. Ou seja, deseja ir para o Flamengo. É o único...
Sinceramente.
A única explicação... O Benfica faz-me lembrar, esta relação do Benfica com o Jorge Jesus, faz-me lembrar aqueles casais que se querem divorciar e a única coisa que está ali em causa são os bens materiais. Ninguém quer abdicar dos bens materiais. Portanto, é um bocado o contrário daquela letra, podes ficar com o carro e a casa, mas não... Aqui é ao contrário, deixa-me ficar com o carro e com a casa, podes levá-lo a ele. Estás a ver a letra da canção? É o contrário da letra, e o que está em causa aqui são os bens materiais. Portanto, ninguém quer pagar, o Benfica não quer pagar a indemnização a Jorge Jesus, e o Jorge Jesus não quer ir embora sem receber a indemnização.
Mas mesmo assim, eu não entendo, pode ser franco. A única explicação com alguma lógica que eu podia entender era: o Jesus quer ficar e quer ganhar mais dinheiro. É uma explicação.
Não é por aí.
É uma explicação que não faz muito sentido, porque ele, a não ser que ele esteja muito iludido, quer dizer, ele tem que ter noção que neste momento ele não tem grande alavancagem para negociar com o Benfica, não é? Porque o Benfica não se importa muito que ele vá embora neste momento. Portanto, essa questão é que eu não percebo. Se ele quisesse sair, era a coisa mais fácil do mundo. Neste momento, de certeza absoluta, com o Benfica deixava
sair. Quer sair, mas quer a indenização.
Não faz sentido nenhum, percebes? Não perceber a lógica. Ele quer sair. Não percebe o momento em que está. Não percebe que não tem...
A questão financeira é importantíssima. Pô. A questão financeira é
financeira como? Então, ele tem um emprego, vai para outro. Provavelmente ganhar mais do que...
Sim, mas quer receber pela rescisão do
clube. Estou a dizer pelo clube.
Não faz sentido nenhum. Desculpa, nenhuma pessoa minimamente razoável...
Nem o Benfica quer pagar...
Nenhuma pessoa minimamente razoável acha que isso vai acontecer. Não faz sentido. Nenhuma pessoa acha que isso vai acontecer. Ele não pode deixar bem aqui um clube buscar-me, mas eu ainda vou conseguir sacar a indenização ao Benfica e vou na mesma. E ganho duas vezes, quer dizer...
O que eu acho é que ele ficou completamente confundido com os últimos tempos. Ele sentiu que não... Ele não imaginava que ia ter isto no Benfica, eu penso eu. Eu penso que ele imaginava voltar ao Benfica em triunfo e ser recebido em ombros. E voltar a ganhar. Não aconteceu isso. Não foi recebido em ombros e não voltou a ganhar.
E não voltou a pôr a equipa a jogar como tinha... conseguido na primeira passagem e até no Sporting. Mas também mudou a forma dele ver o jogo. Pronto, ele não consegue pôr aquele futebol de vertigem que muitas vezes nós criticávamos. Já disse isto no outro. Nós criticávamos esse futebol.
Mas
eu acho que ele é muito melhor a fazer esse futebol ou a pôr a equipa a jogar esse futebol.
Mas, João, o futebol moderno...
Bom, isso acabou, mas também com este futebol não vai lá nenhum.
O futebol moderno, no clássico de quinta-feira, o futebol moderno era o do Porto, não era o do Benfica. O futebol moderno e o treinador moderno é o Sérgio Conceição, não é o Jesus. Essa é que é a verdade. Aquele é que é o futebol moderno.
Sim, estamos de acordo.
Aquela forma de pressionar, aquela variedade de ataque, pá, aquela fome, digamos, é o futebol moderno.
Sim, sem dúvida, mas repara uma coisa. Mas eu acho que é que o Jorge Jesus, com o que estava a contextualizar, ele imaginava ganhar, ser recebido em ombros no Benfica. Nenhuma coisa nem outra. Foi recebido debaixo de contestação enorme e até também interna e promovida internamente. Ele não soube também adaptar aquilo que são as suas ideias de jogo à nova realidade que tinha dentro dos jogadores que tinha. Pelo contrário, inventou um sistema até que é contra a natura, na minha opinião.
E contratou os jogadores para sistema nenhum, na minha
opinião. Tudo isto junto, chegado a este ponto, acho que ele ficou completamente confundido. Portanto, no sentido de perceber que, afinal, eles não me querem aqui.
Porque ele já soube lidar com essa contestação interna, com esses problemas. Ele, no passado... quando foi só defendido pelo Luís Filipe Vieira.
Mas era defendido
pelo Presidente.
Claro.
Mas por mais ninguém. E contestado por todos os adeptos, por toda a crítica.
Perfeito.
Lá dentro, por todos os vice-presidentes.
Perfeito. Ambiente perfeito para se trabalhar no futebol. Pressão. E ter do teu lado a pessoa que manda, que diz, eu aposto em ti. A pressão, tens que aguentá-la. Se não aguentas a pressão, esquece. Não podes estar neste mundo. Aguentou a pressão, ficou, ganhou. Portanto... com ideias dele e com as ideias do que o Presidente que tinha, independentemente dos defeitos que agora lhe apontem por outras razões que, fora destas. Isso não existe no Benfica atual. Esse cenário que tu colocas, que foi até a seguir a uma derrota numa final de uma Liga Europa, não existe atualmente. Existe um Presidente que ele próprio promove a saída do treinador, pela forma como não o defende nesse momento de deixá-lo ter reuniões com outros clubes. E existe um treinador dentro, neste momento, que já não é o mesmo no entendimento do jogo, nem o plantel é o mesmo, nem a forma dele o fazer. Porque a estrutura do futebol do Benfica é totalmente diferente.
Certo, mas a forma de jogar do Benfica, o pouco futebol que o Benfica joga, já não é de agora só deste jogo com o Porto. Já vem de trás.
Sim, é verdade.
Benfica ainda não conseguiu jogar com Jorge Jesus, desde que ele chegou ao Benfica, um futebol que os adeptos do Benfica gostem de ver.
Repara uma coisa, mas lá está, mas aí, enfim, estamos a centrar aqui a visão de jogo barra Benfica. Do outro lado, tens uma realidade paralela à do Porto, que também passou por momentos de indefinição, de construção de uma ideia de jogo, e o Sérgio Conceição também a teve, e consegue agora, ao fim de 4 anos, notar-se a evolução, a transformação, e tudo o Porto hoje consegue jogar de formas diferentes, mantendo, quer não perdeu o que tinha, até em termos de profundidade, essa tal vertigem, se quiser chamar por aí, e agora adquire outro tipo de controle, de inteligência, de sabedoria de jogo, que lhe permite também jogar estes jogos de forma diferente. E, portanto, há essa evolução. No caso dos Jesus, não. Houve uma regressão, claramente, nestes 2 últimos anos. Repara, os anos que ele teve na Arábia Saudita, os anos que ele teve no Brasil, são ilusórios. Porque na Arábia Saudita, para já competitivamente, aquilo não tem significado nenhum desportivo, com todo o respeito, o futebol asiático. E mesmo o futebol brasileiro, que sabes que eu sigo muito o futebol brasileiro, vejo muito o futebol brasileiro, e o futebol brasileiro pode ter um treinador ou outro que eu acho que tenha qualidade para jogar, para treinar na Europa, mas o resto é muito, muito limitado. Acho que qualquer treinador português da Primeira Liga chegava ao Brasil e fazia um bom trabalho, se lhes dessem algum tempo, não é perder 3 jogos, mas a média, qualquer um, a média. Portanto, é muito diferente.
Mas mesmo assim, eu era capaz de pôr dinheiro em como uma segunda passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo seria diferente.
E já para pior.
Não teria o mesmo impacto.
Para pior, diz-se.
Não seria a mesma coisa, sim.
Mas talvez, mas isso...
Os campeonatos evoluem, as equipas aprendem, vêm, aprendem. É assim que os treinadores trabalham. Os treinadores olham para o que os outros fizeram, decifram o que eles fizeram, não é?
Mas
criam formas de contrariar.
Mas isso é o que faz o Sérgio Conceição, é o que faz o Ruben Amorim atualmente, dentro dessa dimensão de clubes grandes
Essa ideia de que esta estratégia vai funcionar sempre, não vai nada. Não funciona sempre, isso não é verdade. Os treinadores têm que se adaptar e, sobretudo, num momento em que, de facto, o futebol mudou muito nesse sentido físico e de pressing, de velocidade.
É por isso que eu tenho muita expectativa para este jogo de quinta-feira, porque sabemos o que o Porto joga, e veremos também, o Sérgio Conceição pode também, porque não tem Ivanilson, lá está, importante. Quero ver como é que ele resolve também a situação, sem Ivanilson.
E o Sérgio Conceição, desculpem lá, tem um...
Não sei se é com o Tónio Martínez, não sei. Eu acho que ele vai ter ali outra qualquer coisa.
O Sérgio
qualquer
Conceição
coisa.
Tem um ponto fraco, que é o ponto forte, nestes jogos. Não vai defender, vai atacar, vai jogar para o ataque, vai jogar para ganhar.
Não sei, o que ele
vai
fez
abrir, contra... vai abrir espaço atrás.
O que ele fez contra o Braga? Não pode fazer agora neste jogo do campeonato?
Pode.
Porque ele 4-3-3, até não tendo Ivanilson.
Mas para atacar e...
Mas muda, a estrutura muda-lhe um bocadinho a dinâmica, como que eu gosto...
Sim, o Porto estava a ganhar 2-0 e a permitir contra-ataques ao Benfica.
Sim, ali um lance de 2-1 que podia até, não digo que mudasse o jogo, mas sim, podia mudar ali muito do jogo.
4 centímetros.
Estava a falar do lance dos 4 centímetros do Darwin.
Sim, sim.
Portanto, mas estava a ganhar 2-0, tinha o jogo controlado.
Estava a permitir.
E estava na mesma a permitir.
Não, o Benfica podia, se há um momento em que eu acho que o Benfica podia ter reentrado no jogo, é nesse momento em que com 2-0, de repente o Porto continua, de facto, com aquele cheiro a sangue, da procura do 3-0 e o Benfica podia ter reduzido e o jogo podia ter-se reequilibrado e as equipas podiam ter-se reencontrado e os jogadores do Benfica. Mas isso não aconteceu. Agora, a minha grande expectativa é perceber, de facto, agora neste jogo de quinta-feira, porque acho que vai ser muito diferente. Vai ser mais jogo de treinadores, sobretudo porque voltar os dois no banco, também faz diferença até para o espetáculo e também para aquilo que é os jogadores olharem para, e verem, basta olhares, sim, o olhar, e perceber até que ponto os dois mexem. É um momento de ser treinador novamente com o Tegrande. E o Sérgio Conceição responderá à mesma altura. Acho que é um grande jogo em expectativa a esse nível.
Esperemos que a arbitragem não estrague. Porque temos falado nisso e aconteceu mais uma vez.
Tens a teoria da expulsão de cedo.
É inacreditável a quantidade de clássicos em Portugal. Nós estivemos a fazer as contas, são mais
não,
de 50%.
Não terminam 11 contra 11, é isso?
Não, em que a expulsão, por acumulação de amarelos, é na primeira parte. E nós vimos aqui outra vez a mesma coisa, vimos uma péssima arbitragem, vimos um jogador expulso por 2 faltas banais, não é? Uma delas exatamente igual à outra... do Tarab, minutos antes, que até foi marcado ao contrário. Depois temos um jogador que sai lesionado por um claro pisão, que o árbitro é obrigado a ver, porque se não vê aqui, um está ali a fazer absolutamente nada. Sai a sangrar do pé, vai falhar o próximo jogo. E não houve nenhuma ação disciplinar. Portanto, tiveste um jogador expulso por duas faltas banais. Tiveste uma lesão de um jogador, claro, um pisão, e um pisão bem forte, sem ação disciplinar. Isso é uma arbitragem sem pés nem cabeça. Eu estou a citar dois lances, um para cada lado até, não é? Porque não me parece que a arbitragem tenha sido claramente prejudicial para ninguém.
Agora, não, é mesmo a falta de qualidade. Opa,
agora infelizmente, é péssima arbitragem. E depois, como espectador, para mim, eu saio sempre de fora ao dado destes jogos.
O Porto aguentou-se bem com 10.
Aguentou-se, mas o jogo podia ter sido outro e podia ter sido diferente, se calhar até para o Benfica. Já vimos isto acontecer, por exemplo, num Braga Sporting, se não me engano, em que o Braga, com mais um, acabou por ser prejudicado pela expulsão que acabou por pôr o Sporting a jogar de uma maneira muito menos benéfica para o Braga.
0-0, não é? A diferença aqui é que estava 3-0, portanto.
Não é? Agora, sinceramente, esperava que os árbitros, pelo menos que alguém explicasse porque é que estas coisas acontecem, porque é que Portugal é o único país em que isto acontece sistematicamente nos jogos grandes. Eu acho que
e
sei.
E tu já várias vezes falaste sobre
isso. Acho que sei. A razão é porque os árbitros entendem estes jogos como um palco para eles. E não, o palco não é para eles. O palco não é para eles. Nem eles trabalham para o Conselho de Arbitragem, nem para a UEFA, nem para a FIFA. Eles trabalham para nós. Nem é para os jogadores. Eles trabalham para nós.
Tu escreveste isso?
Escrevi isso. E tenho, de uma vez por todas, tenho que perceber, tenho que deixar de me estragar os jogos, não é? Nesta...
Sim, quando é para eles, eu não sei. Eu quando... com tantos jogos, né? Eu acho que aquilo é receio, não sei, dos árbitros, ter receio, ter medo que o jogo lhes fuja, não sei, quererem... Não, eu acho que é uma coisa que estão muito condicionados.
Decisões...
Mas até...
O jogo fica uma coisa completamente diferente.
Que não são os mesmos árbitros.
Eu e tu não somos árbitros, mas se visse aquela primeira parte, quais eram os dois jogadores, se tu achasses que tinhas que controlar alguma coisa, quais eram os dois jogadores em que pegavas, sinceramente?
Se pegava nos jogadores mais de conflito.
Pegava no Otávio.
E no Otamendi.
No Otávio, por exemplo, que é um jogador de raça permanente.
Sim, o Otamendi.
E no Otamendi, por exemplo, não é? Agora, expulso foi o Ivanilson. Porquê? O que é que o Ivanilson estava a prejudicar o jogo? Sim. Fez ali alguma coisa de percebes?
Lá está. É uma coisa de fraqueza, não é? Porque vais a um jogador que não... Enfim, nem...
O que é certo é que o Porto, como eu dizia, com 10 controlou na segunda parte a situação e até criou as melhores situações na segunda parte para fazer o 4-0 do que o Benfica para eventualmente reduzir para 3-1. O Benfica não conseguiu criar situações iminentes de golo, mesmo jogando o Porto com uma unidade a menos. Voltando ao jogo de quinta-feira, se voltar a registar-se uma vitória do Porto, e eu penso que o Porto ainda é mais favorito neste jogo do que era no jogo da Taça, porque o Benfica tem as baixas que nós falámos, e porque eu acho que aquilo que já achava dos jogos no Dragão entre Porto e Benfica, em que eu acho que há uma fatia maior de favoritismo para o Futebol Clube do Porto, acentuada agora por estas baixas no Benfica e por aquilo que foi também o jogo que nós vimos há poucos dias para a Taça de Portugal. Se o Porto vencer, o Benfica fica a 7 pontos. Como é que vocês pensam que vai ser gerida essa questão no que diz respeito à continuidade de Jorge Jesus como treinador do Benfica num cenário de 7 pontos para o Porto, 7 pontos para o Sporting, se o Sporting ganhar em Alvalade ao Portimonense?
Volto a repetir a mesma coisa. Acho que isso depende muito daquilo que é o poder interno do Benfica atualmente e a política desportiva do Benfica e aquilo que o Presidente quer. Portanto, se existisse uma clara determinação de que este é o treinador certo e vamos com ele, e o treinador também estivesse nesse compartimento de onda com a direção de forma indiscutível, eu acho que ele continuava. Como não sinto nada disso neste momento, nem da parte do treinador, nem da parte da direção, penso que um caso de derrota coloca os dois praticamente na porta de saída por tudo aquilo que envolve o mundo benfiquista. Né? Portanto, não é questão de perder o jogo com o Porto, porque isso, enfim, é normal, como também seria normal o contrário acontecer, o Porto perder.
Portanto, achas que pode ter a ver também com a forma como, mesmo perdendo, com a forma como perde o jogo? Ou seja, pode perder o jogo, mas não da forma como perdeu o jogo da Taça?
Se for perder o jogo da mesma maneira, então, acho que não há dúvida nenhuma. Se for goleado, isso seria uma coisa... aí já surrealista para aquilo que era, que seria a realidade atual do Benfica. Portanto, agora... O que eu acho é que um treinador ele próprio tem que se tornar forte, não é? E o Jesus tem que se enfraquecido com o ego dele, tem um enfraquecido. A direção tem que tornar também o treinador forte. e do aquilo que tens visto nos últimos tempos, isso não tem acontecido. Portanto, dessas duas coisas, uhum, colocam o Jesus claramente muito fragilizado se perder o jogo, como referes, frente ao Porto.
Zé, a tua leitura?
A minha leitura é que o Jesus devia sair depois de quinta-feira, na sexta-feira devia estar fora do Benfica. Acho que depois disto...
Já não fazia o segundo jogo?
Fazia, mas na sexta-feira, independentemente do resultado.
Aí depois do jogo, depois deste segundo jogo?
Eu acho que o Flamengo, neste momento, era a melhor solução para ele, era a melhor solução para o Benfica.
Mas o Flamengo parece estar descartado.
Exatamente, por isso é que eu não entendo. Portanto, não entendo no meio disto tudo, como é que ninguém percebeu, a certa altura, que não havia recuo possível. Que já não havia forma de voltar atrás. Não é? E que a única saída era essa.
Eu não sei o que é que aconteceu aos dirigentes do Flamengo, porque estavam tão interessados, que estiveram no Dragão a ver o jogo, não é? E no dia seguinte contrataram outro treinador.
É estranho. Se calhar foi por causa do jogo.
Não,
se calhar
o jogo foi pensar. Não quero acreditar que tenha sido por causa do jogo, não é?
Se calhar o jogo foi pensar bem. Isto se calhar.
Não, mas repara, depois de tanta.
Se calhar pode não ser assim tão boa ideia contratar o Jorge.
Depois de tanta porca, no dia seguinte vão para o treinador da seleção da Polónia, o Paulo Sousa.
Que era um nome que já tinha aparecido.
Sim, mas não.
Mas
não faz sentido.
Mas tu consegues perceber esta obsessão pelo treinador português? Porque o treinador tem que ser português, porquê?
Já referi o que é que eu penso dos dirigentes brasileiros, não é? Acho que é uma coisa disfuncional. Não tem lógica
Paulo
nenhuma.
O que é que o Paulo Sousa tem a ver com o Jesus?
Não, e o que é que ou o Rui Vitória, ou o Paulo Fonseca, ou o Carvalhal, ou enfim, aqueles que foram...
Sim, os nomes que foram falados.
Não, se é português, quer dizer... O ser português em si...
Não é exatamente como comprar vinho tinto.
Não é uma característica, nem uma qualidade, nem quer dizer, uma forma de jogar, uma forma de pensar ou treinar. Um português é uma questão de moda, a dar resultado.
Vamos continuar aqui a falar sobre...
Mas ainda bem que eles estão a pensar bem.
Vamos continuar a falar
sobre... Se quiserem um diretor português...
Se quiserem um diretor desportivo português...
Mas agora essa questão não se coloca. A questão do Flamengo para Jorge Jesus, pelos vistos, já não existe.
Não sei, porque... Não sei, porque acho que são dois treinadores muito calhados para arranjar sarilhos, porque a situação do Paulo Sousa com a seleção polaca também é uma história muito original. Porque, sinceramente, um selecionador a 3 meses do play-off, sabendo que não há sequer jogos de treino, portanto, que a seleção vai ficar numa situação muito difícil, não é? Que vai ter que decidir o apuramento para o Mundial com uma estratégia de recurso qualquer. Nem sei se há um adjunto da casa, não faço a mínima ideia como é que isso vai fazer. Portanto, todo o trabalho que ele fez deixa de ter importância, a seleção chega ao play-off a partir do zero. Parece muito complicado. E concordo com uma coisa que li do antigo selecionador, a dizer que isto marca um pouco a carreira de Paulo Sousa, não é? E pensando que
ele... O Lewandowski também já se pronunciou.
E pensando que ele vai fazer isto... para um Flamengo, que ele até pode ganhar, mas que terá forçosamente pouco impacto naquilo que poderá trazer para a carreira dele na Europa, como nós já vimos.
Sabes que é muito curioso aparecer o nome do Paulo Sousa, agora como alvo do Flamengo, e quase tudo certo para ir para o Flamengo, porque eu pensava que seria um dos nomes mais fortes, pelo menos em que eu mais apostaria, não, para o Benfica, na saída do Jorge Jesus. Pensava que era um dos nomes que Rui Costa poderia ter como mais perto de querer concretizar para suceder a Jorge Jesus, o nome de Paulo Sousa.
Paulo Sousa tem o problema...
Tem alguns anticorpos no Benfica, assim, pela maneira como ele saiu do Benfica, enquanto jogador, quando era jogador. Mas isso também já foi há muitos anos.
Mas também, ontem a notícia em Itália era que o Rui Costa tinha falado com o Pirlo. Se as escolhas do Rui Costa são deste nível, o Benfica vai ter problemas. E vai ter problemas muito complicados também.
Sim, essa notícia, não sei se é verdadeira. Não me parece...
Espero que não seja,
fazer sentido.
Na mesma notícia eram apontados mais alvos também. Não, Nuno Espírito Santo era outro alvo que era apontado.
Sim, faz mais sentido.
Isso é diferente, mas... eu acho que nesta altura, enfim, se o Jesus sair do Benfica... Enfim, parece de facto ser uma questão de tempo, não é? Neste momento, em relação à situação que está criada, vamos ver o jogo de quinta-feira, não é? Portanto, porque, independentemente do que o Zé está a dizer, eu acho que o resultado vai ter muita importância, não é? Vai ser decisivo.
Não é? Em caso de ser negativo, sim. O que eu digo é que, mesmo que fosse positivo, não há recuo possível. não há recuo naquela, qualquer tremelique que aconteça daqui para a frente, ele está numa posição complicadíssima. E depois...
Sim, mas ganhar-se no Dragão invertia muito a situação para ele.
Não acredito, sinceramente. Eu acho que é uma questão de, tempo, e acho que, sobretudo, esta fase não vai ser esquecida pelos adeptos. Estas semanas não vão ser esquecidas pelos adeptos.
Sim, mas essa questão dos adeptos é o que eu digo. Se tivesse um presidente forte... Eu acredito, o Jesus teve daquilo, sei que foram outros tempos e era outra equipa, mas tiveste um presidente forte naquela altura que o segurou e a partir dele ganhou, e ganhou tudo no Benfica. Podia ser outro Jesus, podia ser outro na cabeça, portanto, muitas vezes somos nós e as nossas circunstâncias, mas nunca devemos perder os nossos princípios de identidade, e acho que ele perdeu muito disso. Agora, acredito que a qualidade dele num jogo destes, o instinto de sobrevivência que eu te estou a referir, que eu acho que o treinador vai ter naquela altura, de animal ferido, de se fechar na toca e fechar mais a equipa, pode levar o jogo para uma dimensão competitiva completamente diferente daquela que foi o jogo da Taça, e o jogo ser diferente nas dificuldades que o Porto vai encarar. Eu acho que vai ser um jogo muito diferente, sinceramente. Veremos, terei aqui para a semana também para dizer, porque não... Enfim, não há jogos iguais, mas pode haver jogos parecidos, não é?
Claro.
Mas acho que não vai ser parecido. E, portanto, acho que ele vai ter essa reação de sobrevivência. Portanto, agora, ainda mais depois desta questão do Flamengo, de se ter fechado a hipótese de ir para o Flamengo, embora possa ir para o Brasil, para outro clube qualquer. O Paulo Sousa estava apontado ao Internacional, não era?
E
não foi. E ele vai tentar segurar-se no Benfica. Acho que vai tentar mostrar que não vai querer sair por baixo no Benfica depois daquilo que aconteceu. E, portanto, vai ter que sobreviver neste momento para depois poder lutar outra vez ao seu nível. É um momento de uma exigência enorme. Os dois ficam melhor treinador quando está a perder. E ele próprio fica a melhor pessoa quando está a perder. Não, repara, no sentido...
Não, eu acho que o Luís tem razão nisto.
Não, no sentido dele...
Ele tem mais dificuldade em gerir o sucesso do que gerir...
Exato, é nesse sentido. Avaliar,
tem mais dificuldade em gerir o triunfo.
E avaliar as situações e até tudo que está à volta dele. A melhor pessoa nesse sentido. Não estou a julgar o homem, como é evidente, não é? Estás a perceber? Portanto, e veremos, porque ele está nesta situação. Portanto, enfim, poderemos, por isso, estar aqui a falar agora no próximo treinador do Benfica, não é que seja prematuro, percebo, é um debate que está aí, mas deixa ver ainda este momento, este instinto dos dois.
Eu ponho-te a coisa assim, esta situação a ter acontecido no Porto...
No Porto era desde logo impossível uma coisa, que era o Pinto da Costa autorizar... que o Flamengo se reunisse com o treinador do Porto. Vocês recordam-se quando o Chelsea veio ao Porto, já no final da época, não era a meio da época.
Não veio.
Muito menos em cima de um clássico. Mas quando o Chelsea queria...
Em segredo.
Queria vir em segredo ao Porto contratar o André Villas-Boas.
Ah, não, isso é outro. Sim, pensei que estavas a falar...
Não, estou a falar do André Villas-Boas.
Mourinho foi em segredo.
Do André Villas-Boas, mas já mais recente. Com o André Villas-Boas, penso que até teve que deixar a casa que tinha ali, o apartamento perto da Avenida Boa Vista, e teve que ir viver para uma casa no Jerez.
Não, isso aí é um pouco diferente, e percebeu-se, porque foi quando o André Villas-Boas quis passar uns fins de semana de folga em Londres, não é? E o Presidente percebeu que, a não ser que ele tivesse, de facto...
Mas para tu veres como o Pinto da Costa...
Percebeu-se que...
E não, estava, não estávamos em cima de clássicos, não estava, aliás, não. Penso que até a época já tinha
terminado. Já tinha acabado. Eu tinha ganho tudo.
E está a ver como o Pinto da Costa reagiu. Portanto, isto que está a acontecer no Benfica com o Pinto da Costa é algo absolutamente impensável.
Isto aconteceu com o Luís Filipe Vieira no Benfica, também não. É que repara uma coisa. Eu estou aqui, como sabes, eu não gosto de fazer muitas análises para além de... gosto de falar de futebol, do
sim,
jogo
sim,
em si.
Sim.
Eu sei que agora o Presidente do Benfica é visto, de facto, o anterior Presidente do Benfica, não é? É visto e atacado de todas as formas e feitios, não é? Em todo o lado. Nem vou agora eu, quer dizer, não é estar a defender, nem é deixar de defender. Mas, estritamente, desportivamente, nunca deixou um treinador assim, não é?
Não, deixou.
O que é o caso de falar um bocado do Bondolage?
Não, deixou. Não, o comportamento...
Sim, antes. Antes, no, falar no,
antes de Jesus.
Sim, antes de Jesus.
Acho que a grande
ele demorou a aprender.
O grande momento.
Depois
disso, Vieira...
com Jesus... É 2013,
quando ele decide mantê-la. O grande momento do Vieira...
Ele diz que aprende quando...
Mas antes disso, as coisas, Fernando Santos...
É essa que eu ia dizer.
As coisas complicadas.
Ele diz que no momento em que dispensa o Fernando Santos, após a primeira jornada do campeonato...
Lhe serviu de lição.
Lhe serviu de lição, pronto. E eu acho que a partir daí a gestão que ele sempre teve...
Mas foi uma boa decisão. Em 2013 foi provavelmente a melhor decisão de sempre do
contra todo o mundo encarnado, não é? Contra todo.
Mas era diferente, apesar de tudo, porque as pessoas, ele ainda tinha, o Jesus ainda tinha muitos adeptos indefectíveis, porque foi uma época vitoriosa, só no fim mesmo é que a coisa falhou, não é? Nas finais e no, nas últimas jornadas.
Sim, foi às decisões.
Porque, porque a época em si foi exatamente o contrário do Vítor Pereira. O Vítor Pereira ganhou coisas, não é?
E tinha uma coisa que eu volto a sublinhar e eu tento sempre a valorizar, que é a qualidade, a qualidade neste sentido. O que isso empolga a bancada. O adepto sim. perdeu, mas durante a época divertiu-se muitas vezes a ir ao estádio ver a equipa jogar.
É verdade, mas...
E o adepto, vocês podem pensar que não, mas o adepto valoriza muito isso.
É verdade,
ir ao estádio,
mas encaixa...
Depois, no final, claro que se perder tudo é uma frustração enorme e a dor do adepto é muito grande e, por vezes, até diz coisas que nem pensava dizer durante a época quando viu a equipa jogar tão bem. Mas o adepto diverte-se muito quando vê uma equipa jogar bem.
Mas também...
E as equipas de Jorge Jesus, agora não, mas durante muito tempo
sim,
jogavam um futebol que os adeptos gostavam de ver.
Mas repara,
e isto tem um valor.
Mas repara nisto, também há um defeito de ótica aí que engana um pouco os adeptos. É que depois vais ver, e para além de já haver esta tendência do Jesus para o fracasso naquele jogo específico que ele tem de ganhar, ele não ganhou o campeonato, tirando o último, se não me engano, no 2014-15. Não ganhou campeonatos por grandes mares.
Não.
Portanto, os campeonatos foram sempre
Resvés Capadorico.
Resvés e uma coisa, não é? Sempre.
Portanto... Aliás, perdeu foi por grande margem, aquele que ele perde com o André Villas-Boas.
Sim, 20 pontos, aí 21, perdeu. Assim uma coisa. Portanto, nunca houve isso. Portanto, de facto, ele aproveitava muito bem esses jogos pequenos, mas isso continua a fazê-lo, acabou de ganhar.
Claro, sempre. Só que tu agora repara, cada vez o peso específico dos clássicos e dos derbys é maior, porque as equipas, os clubes, limpam praticamente o resto do campeonato. Perdem muito poucos pontos no resto do campeonato. Portanto, aquilo que nós dizíamos quando éramos miúdos e quando éramos jovens, que era que os campeonatos se decidiam nos jogos com os pequenos, atendendo pequenos os clubes fora do universo dos três maiores clubes portugueses, isso deixou de ser verdade.
Isso é tudo
o
verdade.
O peso específico dos jogos, dos clássicos e dos derbys, neste momento é muito grande.
Neste momento é, sim. Mas eu não consigo dissociar tudo isto do momento em que ele é contratado, regressa ao Benfica, nesta altura. Acho que é uma contratação num momento em que um presidente também se sente acossado. Lá está, o instinto de sobrevivência do presidente, do Vieira, ir buscar o Jesus outra vez, foi nesse sentido, só ele é que o podia salvar. E o Jesus também achou que, voltando ao Benfica, ali é que poderia novamente voltar a ganhar, a nível de contexto europeu, por mais que ele diga, não tem esse mercado que ele fala em termos internacionais. E o contexto em que foi recebido, portanto, aquilo que ele não imaginava, e a seguir não ganhar. E depois o que aconteceu com o presidente... Que
e o ego que ele também trazia.
O ego, só é isso, por isso, torna, o êxito torna o pior treinador, no sentido de depois como reage aos desafios seguintes. E aquilo que eu frisava em relação ao presidente anterior, refere-se, como é evidente, à questão do Jesus, porque aí... Haverá outros historiais de outros treinadores que também ficaram fragilizados. Mas neste momento acho que é demasiado evidente essa ruptura entre uma direção e um treinador. Quando vês depois uma equipa em campo entrar daquela maneira, eu não sei como é que está o balneário, quem é o líder, quem são os líderes do balneário atualmente. Nem sei se aquela questão... As proporções que atingiu verdadeiramente, não é?
Aquela questão do Pizzi?
Sim, do Pizzi.
No final do jogo no Dragão?
Com o Luizão.
Tem-se repetido muitos episódios com o Luizão.
Pois.
Está ali qualquer coisa...
O que é que há ali dentro, não é?
Qualquer coisa que não é pacífica, que não funciona muito bem, que não...
Sim.
Não sei. Mas é verdade que com o Luizão já é o terceiro ou quarto episódio deste género. E também não é muito bom haver demasiadas vozes no balneário, não é?
Portanto... Com os jogadores que foram colegas. Neste caso, o Pizzi foi colega do Luizão.
Sim, o que também favorece estas conversas.
O que também, exato, também abre mais um bocadinho depois essa confiança, essa abertura, não é? Porque neste momento a questão de identificar líderes de balneário é muito importante. A todos os níveis, mas isso... Então nas equipas grandes, com os egos que existem e com a forma como aquilo se parte... Quando percebes que não há uma liderança clara, uma autoridade, que não, aí perdes o grupo. E muitas vezes o grupo já não é do treinador, tem que ser de alguns jogadores. E nesta altura, neste Benfica, quem são as cobras do balneário, não é? Quem são as cobras, não é? Quem são aqueles?
Cobras no sentido negativo, é isso que eu digo.
Não, estava a ser no sentido positivo, não. Estava a ser no sentido de...
Quem são os líderes,
não? Quem são os líderes, quem são os...
Claramente o Otamendi.
Exatamente, com um ano de Benfica, não é?
E claramente os outros, tanto que é capitão
André Almeida,
tanto que ele foi nomeado capitão.
Pizzi,
o que me parece
seria também, mas neste momento está fragilizado porque deixou de ser uma carta importante em termos de jogo.
Não, é que se olhares à volta o perfil daqueles jogadores todos, não é? é difícil identificar isso, não é?
Sim, e depois tem jogadores importantes que são demasiado imaturos, não é? que não têm esse peso. E tens outros que acabaram de chegar e que também...
Eu penso que o balneário do Benfica tinha dois líderes, Luizão e Jonas.
Sim, mas isso já passaram, eram os dois, já passaram deixaram, uns anos. Já passaram
não
é? Uns anos.
Não, não, não muitos, há dois anos, sim. Mas há dois anos tinha dois líderes.
Sim, mas é,
e agora não
dois
tem.
Anos órfão disso.
Agora tem Otamendi, ok, André Almeida, que é um líder mais silencioso, e depois tem Pizzi, mas lá está, fragilizado.
Mas um jogador só não chega, um balneário não funciona assim. Um jogador só não chega, precisa encontrar esse equilíbrio.
Por exemplo, sim, sim, é isso.
Por exemplo, uma contratação que deve ter sido chave, e não sabendo eu o que se passa ali dentro, mas que deve ter sido chave, deve ter sido fundamental no Sporting, foi o Adan. De certeza absoluta. Tem todo o ar. Tu vês um jogo e sentes isso. Sentes
concordo,
que o Adan é um jogador...
Foi, é verdade.
Chave naquilo, não é?
Não sei se foi com essa intenção toda já.
Até porque o miúdo era um guarda-redes, o Max era um
guarda-redes. É, um miúdo. Não, na altura falámos nisso, eu disse que o Sporting era um novo guarda-redes e o Adan, enfim, não tinha alguma grandes referências dele. Sinceramente, não esperava um rendimento tão alto dele, mas isso...
Uhum.
Fartos de comentadores com tantas certezas estamos nós, não é? Eu vivo com dúvidas, não é? Portanto, não tinha tanta... Não tinha esta expectativa com o Adan, não achava que ia ser uma contratação assim com este sucesso todo. E foi, de facto, tem sido decisivo para as vitórias do Sporting. Acho que é tão importante ele como o Pedro Gonçalves na equipa do Sporting.
Pois não se concordam ainda... Para fecharmos o dossiê Jorge Jesus, com este raciocínio, com esta linha de raciocínio, que parte um bocado deste princípio de nunca deves contratar alguém que se acha maior que a instituição. Quando o Jorge Jesus veio para o Benfica a primeira vez, Jorge Jesus veio para o Benfica era um, não digo um favor no sentido que era muito bom para Jorge Jesus vir para o Benfica,
tinha
ter aquela oportunidade.
Sim.
A segunda vez que Jorge Jesus vem para o Benfica, já é Jorge Jesus quase vem fazer um favor ao Benfica.
Isso é a cabeça dele.
Não é quase. Veio literalmente fazer um favor ao Luís Filipe Vieira.
Sim.
Que é fazer um favor ao Benfica.
E isto muda muito.
Sim.
Claro.
É completamente diferente a maneira como tu entras a primeira vez e a maneira como tu entras a segunda vez.
É que se juntou a forma como o plantel foi montado, que é uma forma completamente desadequada para um campeonato como o português. No campeonato como o português, acho que as equipas têm que ser montadas exatamente como o Rubem Amorim montou a dele no Sporting, ou como
a Conceição também fez no Porto,
é jogadores com fome, tens de ter ali jogadores com
tens de ter um equilíbrio.
Vocês lembram-se do que o Ruben Amorim disse sobre a saída do João Mário, quando o João Mário vai para o Benfica e ele diz: ficamos todos bem, o João Mário porque prefere ir para ali, nós porque preferimos a situação assim.
Estás a ver, João, mas isso estás... é aí que eu ia chegar. Quando estávamos a falar ao princípio, no programa, uhum, esse ponto, a equipa, porque não está em questão a qualidade do João Mário, não vais por essa...
Não, equipa. Não estou a colocar em causa a qualidade do João Mário.
As características, sim.
Ora, metê-lo ali...
As características, sim. Eu acho que é uma questão de características, não é? Acho que é uma questão...
Mas eu lembro-me de nós dizermos...
Nós sempre falamos nisso.
Não, mas ele não rendeu... Começou a época a render muito no Benfica.
Certo.
Toda a gente dizia que o Benfica mudava, Luís, tinha mudado por causa do João Mário e estava, de facto,
certo,
a mudar.
Certo, certo.
E depois o Jorge Jesus volta outra vez a perder-se ali, certo, em equívocos.
Mas repara que nós dizíamos também que não querer o João Mário, porque deu a entender ali o Ruben Amorim que não fez muita força para que ficar com o João Mário, nós chegámos a dizer que era não perceber... Era o Sporting não perceber a forma como foi campeão.
Eu discordei.
Sim.
Eu discordei.
Estou a falar taticamente em relação à questão do meio campo.
E agora este Sporting com o Mateus Nunes...
Mas não, porque o Mateus Nunes tem tido um rendimento muito superior àquilo que eu imaginava naquela posição 8.
Se o treinador já imagina o Mateus Nunes a fazer aquilo.
Não, exato. Aí,
já imagina.
E quem disse isso foi eu. Isso foi eu que disse até.
Tu disseste, penso na altura, que
o Sporting não percebeu bem como é que ganhou o campeonato,
não percebeu...
nem a importância tática que o João Mário tinha.
Certo.
Agora, as características do Mateus Nunes são claramente
diferentes.
Muito
agora, a equipa
muito
joga
mais
de forma...
adequadas àquele Sporting do que as do João Mário.
A equipa joga de forma diferente esta época. Também entrou outro jogador que não existia época passada, que pôs a equipa num nível muito superior.
Sarabia?
Que é o Sarabia, como é evidente. Houve também o crescimento do miúdo dos centrais, do Gonçalo. Portanto, ok, perdeu,
e tu olhas para...
perdeu o lateral, mas conseguiu-se equilibrar e faz uma coisa que é básica: se perdes um lateral, compras um lateral. Tens dois laterais, três jogadores por cada posição. O Benfica contra sete laterais direitos e não tem um lateral esquerdo agora para substituir o Grimaldo.
Pois, agora quem é que irá jogar no Dragão?
Acho que vai ser o Gil Dias, talvez, não sei.
Ou o Lázaro.
Que é um jogador que eu sempre te disse, que sempre achei que não percebi que acho que não ia correr bem para ele, não é?
Mas,
claro. Sim, sobretudo como lateral.
Acham que será entre ele e Valentino Lázaro? A lateral direita?
O Lázaro não é lateral esquerdo, o Lázaro é exatamente também era um ala direito que eu gostava de ver jogar, ou então que foi trocado na esquerda na seleção da Áustria, e era aí que eu destaquei sempre. Eu acho que não faz sentido quando chegas a uma pergunta dessas, não é? Já percebes o estado em que isto fica, não é?
Não. É o que eu digo, o plantel foi ali um desastre completo desde o início nesse aspecto.
E a defesa, não é? É a questão da defesa.
Sim, mas...
O resto, tem mais que soluções para pôr a equipa a jogar bem, não é?
Agora esqueci-me o que ia dizer.
A defesa que também trocou o guarda-redes no jogo da taça.
Isso também foi uma coisa...
Mas isso é um hábito dos treinadores, pá.
Sim, mas também é um azar, vamos a ver. Não acho que o Jesus tenha culpa nisso. Mas, de certa forma...
O Porto também trocou. Jogou o Marchezinho.
Sim, mas os motivos são diferentes. No Porto tens a afirmação de um guarda-redes, não é? Guarda-redes que aproveitam uma oportunidade casual, não é? Porque o outro está lesionado e que se afirma e não sei o quê. No Benfica, as coisas até podem ter sido muito bem feitas, mas o resultado é este. O resultado foi fragilizar o Odisseia do ano passado, não é?
E agora fragilizar o Leite?
Com a troca outra vez, com o recuo para o Odisseia, fragilizar o Otano Leite. Portanto, não é forçosamente um erro, as coisas podem ter sido perfeitamente naturais. Mas o resultado foi este, e tu viste agora, não forçosamente pelo que o Elton Leite fez no jogo, mas pela forma como foi tratado depois. Ontem estava a ver, por acaso, a CMTV, que tem uns oráculos extraordinários, em que se chamava frangueiro ao Elton Leite. Frangueiro. O Calado, aliás, até se revoltou com isso e no programa falou nisso. Quer dizer, é uma falta de respeito que diz muito sobre a posição em que o guarda-redes ficou colocado com estas questões todas, não é? E não tem nada a ver com a qualidade dele. Nós já vimos duas ou três épocas do Elton
Leite. Claro que sim.
Não é um frangueiro, não é uma guarda-redes.
Nem é a forma de falar de futebol, nem é a forma de falar.
Mas esta questão também dos treinadores, rodarem os guarda-redes nestes jogos...
Mas se não rodares...
Muitas vezes...
Não acho, mas...
Olha, vais fazer os guarda-redes?
Sim, mas olha, vou dar outro exemplo, que aconteceu no outro dia com o Sporting de Braga, no Bessa, o Carlos Carvalhal tirou o Mateus e meteu o Tiago Sá.
O último programa...
E aquilo não correu nada bem.
O último programa acabei a dizer-te isso. Tu perguntaste o que aconteceu ao Braga no Bessa, eu disse que uma das coisas foi mudar o guarda-redes.
E com razão. E com razão, Luís, porque
sim,
de facto aquilo...
Mas é
sim,
muitas vezes não corre bem isto. Esta questão de trocar aqui o guarda-redes...
Nestes momentos...
Momentos de jogos importantes...
O segundo guarda-redes tem que ser um...
Jogos a eliminar...
Numa equipa grande, o segundo guarda-redes tem que ser um guarda-redes de alto nível, não é?
Eu sei, mas ele sente...
Uma coisa é trocares o Diogo Costa pelo Marchezinho.
Mas ele sente...
Nem sempre tens esta qualidade.
Mas os guarda-redes sentem neste momento que entram exatamente...
Porque... Sim, às vezes não é um presente, é um presente envenenado.
É um bocado... O Marquezinho, estás a falar de um guarda-redes da seleção da Argentina, claro. Portanto, eu acho que até... Na minha leitura até devia ser titular do Porto, mas isso é outra opinião, porque acho que é um guarda-redes fabuloso e o Diogo Costa tem uma carreira toda à sua frente para o ser. E ver um Marquezinho no banco custa-me um pouco para a qualidade que ele tem, que acho que é brutal. Outra coisa é quando há guarda-redes, que sabe perfeitamente que são o número 2, e que são lançados nestes jogos, que são jogos decisivos, não é? Portanto, os jogos de eliminar, os jogos da taça. O Tiago aconteceu isso num jogo com o Braga, não é? Portanto, quer dizer, no jogo do Braga com o Boa Vista, não é? Embora na Taça de Portugal já não tenha jogado, já jogou o Mateus.
Com o Vizela.
O Braga perdeu, mas aquela defesa, não é? Que tivessem lá três Mateus, que é um golo do Nuno Moreira, brutal, não é? Mas isso, os treinadores fazem muito isso da questão do guarda-redes da taça ser diferente. Eu acho que não faz sentido, porque a única coisa que eu acho que faz sentido é jogar sempre os melhores. Portanto, é aquilo que o treinador acha que é melhor.
Faz sentido, tu procuras oportunidades para o segundo guarda-redes.
Mas em jogos decisivos...
Num jogo decisivo deste...
Agora, que por
metê-lo a jogar, que se fosse contra uma equipa...
Por dogma... todos os jogos da taça devem ser para o segundo guarda-redes, é outra coisa.
Mas tem acontecido isso.
Às vezes até finais.
Sim.
Às vezes finais.
Lembra-te qual foi a final da taça do Benfica ano passado, não é? Não jogou o Elton Leite na baliza.
Sim.
Eu falo que o Dimos só entra depois, não é? E acaba por falhar os dois.
Por causa da expulsão, sim.
Por causa da expulsão.
Sim, lembro-me de uma também no Jamor, em que joga no Espírito Santo na baliza do Porto e não joga Vítor Bahia na altura.
Sim, sim, aconteceu.
O Elton, já não sei quem era, mas...
Sim, era, foi jogou o Nuno.
Mas por acaso acho que com o Sérgio Conceição já aconteceu o contrário, jogar sempre o mesmo e depois na final jogar o...
Também acontece, sim. E o Braga ano passado também jogou com o Mateus na baliza.
O Porto fez tudo bem neste jogo com o Benfica, no jogo da Taça de Portugal, e até no final do jogo, nas declarações, para dentro e para fora, no impacto que elas têm para fora, mas principalmente para dentro, para o balneário, aquele reset que o Porto faz, dizer que agora vamos tudo à estaca zero,
sabe,
e quinta-feira,
por isso
novo
mesmo,
jogo,
a começar noção, do zero. A tal noção que eu te dizia, João, deste jogo... Ok, foi aquele jogo que vai ganhar uma diferença clara, mas este jogo, 5 dias depois, é contra um animal ferido, contra um adversário ferido, um animal...
Sim, mas ter logo essa lucidez ali no final,
sim,
mesmo
sim,
os jogadores
sim,
ainda
sim,
muito a quente, dizerem logo agora reset,
muita
zero e...
Muita maturidade, quer dizer, está a falar...
O feito do Sérgio Conceição tem vantagens e desvantagens, não é? Uma vantagem é...
Não, esse nível não é...
De não permitir à equipa ter outra forma,
claro,
de pensamento,
não,
de comportamento.
Não, ele sabe, já tem, 5 dias depois tem um adversário que vai ser... Não vai ser nada disto, não é? Portanto, não se vai expor agora.
Mas vocês não dão favoritismo ao Porto para este jogo? A maior probabilidade de ganhar o jogo, se vocês tivessem que apostar, não apostariam mais no Porto que no Benfica?
Ou... Vejo um Porto muito mais forte atualmente que o Benfica, mas vejo um Benfica com capacidades para poder reagir se for inteligente. Agora vamos ver. Portanto, não, eu não gosto muito de entrar nessas palavras, favoritismo. Vejo um Porto mais forte nas alturas, é evidente.
Tu acabaste de ter uma Liga dos
Campeões. E vês um Sporting também mais forte. Ou seja, vês um Porto e um Sporting mais...
Sporting, sim.
Um Porto e um Sporting mais para par e um Benfica mais atrás.
Sim.
Pelo menos é isso, essa percepção que eu tenho.
Sim, é um facto. Sim.
Mas tu acabaste de ter uma Liga dos Campeões em que o Porto fez claramente 4 jogos e meio muito bons, não é? E não se conseguiu apurar, e nesses 4 jogos e meio ganhou 1, não é?
Meus caros, das equipas, para vocês perceberem que eu não sou nada resultadista, das equipas portuguesas, a que eu mais gostei de ver na Liga dos Campeões esta época foi a única que não conseguiu o apuramento para o oitavo.
É o que eu estou a dizer. Porquê? Porque as outras equipas...
Foi a equipa que eu mais gostei de ver jogar na Champions esta época. Mas não conseguiu o apuramento para os oitavos de final. O Benfica e o Sporting conseguiram.
Tu imagina, um Porto muito atacante, com um Pizzi bem utilizado, por exemplo, a meter ali um espaço nos últimos 30 metros, com o critério que ele tem, não é? Até com ponta de lança um bocadinho mais maduro do que é o... E ansioso do que é o Darwin. É um adversário, se calhar, até mais complicado para o Porto do que foi este.
Como é que vocês têm visto estas exibições do Fábio Cardoso?
Com naturalidade, em relação ao valor que o jogador tem. Portanto, agora tem a ver também muito com... Lá está, com entrar na equipa, porque não é só um central, não é só para defender, não é? Não é só tirar a bola quando ela vem. É saber pressionar alto, saber recuar, saber definir o posicionamento do bloco, o alinhamento defensivo a 4. Lá está, por isso me espanta que o Benfica não tenha esse alinhamento certo até para fazer o fora de jogo. E, portanto, ter essa entrada na equipa. Portanto,
já começa a aparecer nas bolas paradas.
Embora, né? Exatamente.
E ele que é perigosíssimo na bola parada ofensiva.
E atenção, é um jogador de trincar a língua, é daqueles de conflito também, não é? Para utilizar aquele termo.
O jogador formado no Benfica.
Jogos de equipa, jogador de equipa grande, no sentido de conflito. No bom sentido do termo, não é? Embora algumas vezes também se ultrapassa a linha, não é? Mas isso faz parte. E, portanto, é um jogador que eu acho que só me estranhou a demora ou a hesitação em apostar nele, não é? Portanto, mas isso o treinador é que pode responder.
A verdade é que, mais uma vez, isto já aconteceu algumas vezes com o Sérgio Conceição, quando o jogador aparece, aparece pronto. Não é? Quando o jogador aparece, aparece pronto para jogar.
Embora ele aqui tenha aparecido porque os outros não puderam, não é?
Sim.
Não foi com uma aposta clara, não é?
Mas o Porto já tinha que estar a apontar, mais ou menos para esta altura, com a carne e com... Já tinha que estar a apontar para esta altura para ele aparecer. Portanto, ele tinha que aparecer nesta altura, porque,
sim, porque
sabia
Arcana,
que ia ter essa dificuldade.
Como bem vai sair, não é? Sim.
Haverá Pep na quinta-feira?
Aparentemente sim, mas... Ultimamente há Pep, joga 10 minutos e sai lesionado.
Pois, a questão é essa, não é? Porque já começa a ser uma questão perceber se ele pode... A questão física dele, não é? Mas isso é uma questão médica, não é? Perceber que número de jogos ele pode fazer, com que regularidade, em termos de intensidade física, de desgaste físico, para poder jogar esses jogos e não forçá-lo a jogar outros jogos que depois vão levar a sair mais cedo e a não jogar muitos seguintes, não é? Porque é o único inimigo que tu nunca vences, não é? É o do tempo, não é? Da idade, não é? Para os jogadores, não é?
Neste momento o Porto deve estar a dizer ainda bem que o Wolverhampton não ficou com o Vitinha.
Eu sempre achei.
Sim, sim, sim.
Eu sempre achei.
Claro que sim, mas isso tantas vezes aqui falei nisso ano passado, não é?
Sempre achei que era... Percebia as razões, ou seja, era um jogador dos mais fáceis de vender e, sobretudo, por ser da casa, trazia os 100% da receita, não é?
Mas é incrível.
Lado, por outro lado, era.
Até porque.
Era uma venda cega, não é? Era uma venda sem saber exatamente o que é que podia estar a vender.
Mas vê-se que o miúdo tinha tudo, não é? E o Alvarante não soube, quer dizer, ainda por cima o Alvarante que precisa de médios, não é? Não vale a pena fazer aqui uma análise da equipa do Wolverhampton.
É candidato a chegar brevemente à seleção, este Vitinha?
É. Pelo que ele joga e pela camisola que ele tem.
Neste momento tens dois médios que podem ser muito importantes na seleção.
O Mateus e o
Vitinha. Acho que são dois jogadores que têm duas coisas muito diferentes.
Sim, o Mateus pode ser um 8 ali na seleção. Pô.
Podem ser... E mais o Otávio, que também acho que foi ignorá-lo na última... Nos últimos jogos não foi muito inteligente a parte de França.
Vamos ver, a seleção joga em breve, não é? Vamos ter isso.
Sim.
Não é? Em breve,
Turquia,
em março,
depois.
É?
Turquia e depois Itália, se passar a Turquia. E se a Itália.
Em três meses as coisas mudam.
Passar
muito.
A Eslovénia.
Sim, sim. Veremos nesse momento, em março, como é que estão os jogadores.
Mas não estão surpreendidos com esta ascensão do Vitinha, assim, com esta explosão dele? Não vos surpreende minimamente? Vocês estão...
Não, sinceramente não, nada. Só me surpreende uma coisa. É ser em 4-4-2. Imaginava o mais aí explodir aqui num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, ali com um segundo avançado mais médio. De facto, surpreende-me mais ele no 4-4-2 desta forma brutal. Acho que foi demasiado rápido a afirmação dele. Uhum. Espetacular.
Não, eu já tinha dito que...
Sim, e concordo. Assim, tu tinhas dito logo mais do 4-4-2, que ele podia entrar e eu defendia mais do 4-3-3.
Mas tenho um texto...
O 4-3-3 ou o meio capa 3, melhor dizendo.
Mas tenho um texto escrito no início da época, antes dele começar a jogar sequer, em que eu dizia que eu já achava, portanto, está escrito, está publicado, que ele era o jogador que provavelmente mais poderia mudar o futebol do Porto se jogasse.
Sim, mas lembro-me da época passada, defendia muito, questionava muito a dispensa dele, porque eu imaginava que o Alvarão tinha que comprá-lo, não é?
Eu sei que o Sérgio Conceição, por exemplo, é? Quando começou a chamá-lo, o Sérgio Conceição começou a chamá-lo muito cedo, para a equipa principal, para treinar.
Estás a falar há 3 anos.
Sim, quando eles são campeões, portanto, no ano a seguir de serem campeões.
Sim, ele e
o Fábio Vieira.
E o Afonso Sousa.
E na altura ele estava, vou cometer aqui uma inconfidência, mas ele estava um pouco insatisfeito porque achava que na equipa B não tinham puxado por ele suficientemente do ponto de vista tático.
O Vitinha.
É? E que ele chamou... Porque apesar disso, ele percebia que o jogador...
Não, quem estava insatisfeito era o treinador, o Sérgio.
O Sérgio Conceição.
Ah, o Sérgio é que estava insatisfeito.
Sim. Insatisfeito. Porque chamou-o na mesma porque percebia que ele era suficientemente inteligente para perceber que precisava daquilo.
Sim. Não é?
E que se ia adaptar mais facilmente àquilo. Do que, por exemplo, na altura era o Fábio Vieira, eram os dois jogadores que... E o Fábio Vieira demorou um pouco mais.
E o próprio João Mário?
Sim. O do João Mário andou um ano inteiro a treinar para jogar como lateral direito. Agora...
O Afonso Sousa foi emprestado.
Agora, a verdade, o que nós estamos a ver do Vitinha é o Vitinha da equipa de sub-19 da equipa B. É aquele Vitinha, tem aquele papel, é o patrão.
Ele pode jogar a 6, 8 ou 10.
Da bola.
Ele pode jogar a qualquer posição no meio.
Super confiante.
Mas ele atenção, pode jogar a 6, pode jogar a 8, pode jogar a 10.
Atenção que há aí uma boa geração de médios nesta altura. Eu ia falar nisso há bocado. Também é um jogador que eu acho que está a ser desaproveitado pelo Benfica, que podia jogar.
O Paulo Bernardo.
Também acho que podia jogar mais vezes e podia jogar de outra maneira. Também acho que...
Sim, encaixa naquilo que eu vos dizia, que eu perguntava há pouco.
Vai
ao encontro daquilo que é a minha leitura, que é a minha convicção, e não sei se é a vossa, que é dificilmente com o Jorge Jesus, o Vitinho e o Mateus Nunes apareciam como apareceram no caso do Mateus Nunes com o Ruben Amorim e no caso do Vitinha com o Sérgio Conceição.
Eu acho que o Mateus Nunes com o Jorge Jesus funciona, ele usava, porque tem características que ele gosta. E vamos ver, no passado há muitos médios parecidos com ele.
Sim, porque ali um 8 ele gostaria, mas o Paulo Bernardo entrou no jogo com o Braga, é que surpreendentemente, não é?
Sim.
Foi depois da lesão do João Mário.
Até se pensava que poderia entrar o Pizzi, não é?
E entrou
o Paulo Bernardo.
Na altura em que o Braga, o jogo estava empatado ainda. Sim. E estava difícil, o Benfica estava por baixo, e o Paulo Bernardo faz uma grande exibição. Mas desaparece, não é? Não volta a ser aposta.
Pois, não,
ao menos consistente.
Na equipa B, que é a primeira classificada da segunda.
A equipa B tem belíssimos jogadores. Tem outro médico que eu adoro ver no Benfica, o Martim Neto. Acho que é um jogador completo também no meio-campo do Benfica, da equipa B.
A equipa B que vai à frente do campeonato, na segunda liga.
Vai à frente, a primeira.
Sim, e amanhã, sim.
Vai à frente.
Vai à frente, vai. Não, está a ver a questão dos jogos. Há equipas que têm mais jogos, outras menos. Vai jogar Benfica e Feirense. Na altura que estamos a gravar, é no dia seguinte, o Feirense-Benfica. que é primeiro e segundo.
Sim.
Mas, não, a equipa tem muito bons jogadores. Tem esse Martin Neto, é outro médio, lá está. Também com muita coisa.
Bem, à frente e vai destacar. Tem 33 pontos, o Feirense tem 29. Sim. Agora vão defrontar-se.
É isso, não é?
4 pontos de vantagem sobre o segundo. Uma equipa que, como já sabemos, não pode subir, como aconteceu o Porto, uma vez ganhou.
Mas sobem os jogadores.
Com o Luís Castro no comando.
Mas eu acho que é um grande troféu para uma equipa B ganhar um campeonato da segunda liga, sinceramente.
O Zaidu vai jogar o jogo com... Havia aquele problema da CAN, mas Porto conseguiu guiar a ida dele, não é?
Está em grande forma outra vez.
A CAN nesta altura
é um absurdo.
Ainda por cima, não é? Num cenário de pandemia, a África, estes jogadores, os clubes europeus...
E depois pensa nisto. Mas depois pensa no impacto.
Tudo,
por isso que eu acho que o futebol internacional precisava de ser pensado por uma ou duas pessoas minimamente inteligentes.
E preocupadas com o futebol.
Que é... Imagina o impacto que a CAN tem nos clubes que podem comprar jogadores africanos e que deixam de os comprar por causa da CAN.
Sim. O próprio Mourinho dizia isso, não queria africanos por causa de alturas de CAN, sim.
Portanto,
sim.
O futebol africano podia ter um nível completamente diferente se a CAN fosse pensada de outra forma. E não fosse um obstáculo tão grande à contratação de africanos.
Porquê é que eles não fazem aquilo no defeso, não é? No verão?
Tens o problema do clima e dessas coisas todas, mas tinha que se arranjar outra solução.
Tinha que arranjar outra solução, exatamente. Agora esta é a pior possível.
Vamos mesmo para a reta final do programa de hoje, só perguntar-vos por quem é que vocês acham que o Sporting estará a torcer. O Sporting vai jogar na quarta-feira, portanto joga... nós estamos a gravar nesta segunda-feira, o Sporting joga depois da manhã, em relação ao dia que estamos aqui a gravar.
Pelo empate.
Achas que sim?
Sim.
Não, eu volto, mantenho a minha.
O Sporting não tem um jogo fácil, o Portimonense fora de casa é uma ratoeira.
Tal como o Porto acha o Sporting o principal adversário, eu acho que o Sporting acha o Porto o principal adversário este ano.
Portanto, pensas que o Sporting está a torcer pelo Benfica?
Lá no fundo, sim. Acho que sim. Acho que sim.
Acho que não era para os dois perderem pontos.
Dois pontos.
Se o Sporting ganhar ao Portimonense, como tu disseste bem, é um jogo... O Portimonense joga bem fora.
Sim, a equipa do Portimonense é uma equipa fora de casa. Já ganhou na Luz, por exemplo.
Sim, mas aí, se calhar até foi dos piores jogos, né? Podia ter sido goleado e ganhou.
Mas tem 5 vitórias fora.
Grande guarda-redes.
Em 7 jogos, o Portimonense tem 5 vitórias.
E jogos da taça também.
Um empate e uma derrota. Estou a falar só de campeonato.
Eu sei, porque na taça estão os quartos de final também dessa forma. Agora serão os penaltis, mas foi ganho.
Curiosamente, em casa, tem 4 derrotas.
Pois é. E vês que tem o Gil... Né,
só tem 2 vitórias em casa. É. Tem 5 vitórias fora. E é o adversário do Sporting na quarta-feira em Alvalade.
Bom jogo.
Ou seja, um jogo também interessante para seguir. Se o Sporting ultrapassar, apesar de tudo é favorito nesse jogo, se ultrapassar o Portimonense, fica de sofá...
Agora outra coisa que aqui...
Já com a garrafa de champanhe para
agendar. E vamos ver também, o impacto também desta questão da Covid agora, né? Porque o Garte também acusou positivo, não é? O Grimaldo acusou positivo. Questão,
e agora é...
Epá,
o Famalicão tem...
Inglaterra, muitos jogos.
O Malicão, novos jogadores.
O Marítimo, mais 3 ou 4. Sim. O Braga tem agora Ricardo Horta.
E o Chiquinho.
Portanto, lá, e o Chiquinho, mas não o Ricardo Horta. Portanto, não sei. Isto,
o Benfica tem o Grimaldo.
Sim, mas podem aparecer mais. Isto tem a ver
e com... o Grimaldo teve no mesmo balneário com os outros, não é? E se for esta variante...
Questão social. Não, mas é só o mesmo balneário. Há pouco... Não, hoje li uma notícia, os jogadores estão a passar o Natal juntos com as famílias.
Pois é,
né? Portanto, não pode ser, não é? Quer dizer, esse lado social também não pode existir, não é?
Mas mesmo o lado profissional, estiveram no mesmo hotel, não é? O Grimaldo esteve no mesmo hotel dos outros jogadores, estiveram no mesmo balneário, antes e depois do jogo.
Não, teve no jogo em contacto
físico,
também com a equipa toda do Porto.
E com a equipa do Porto.
Toda negativa, acho, não é? Fizeram o teste.
E com esta variante que é mais contagiosa.
Mas o Benfica aí fez uma coisa que é inteligente, não é? Que foi... não treinar para fazer o teste mais tarde e com maior segurança, né? Portanto, em vez de fazer em cima da hora, no caso do Porto fez em cima da hora, vamos a ver se um teste agora feito mais perto do jogo, se não tem outros resultados. Portanto, isso não é bem assim, vamos ver.
Expectativa total para o jogo de quinta-feira? Da vossa parte, muita expectativa, muita vontade de ver o jogo quinta-feira.
Sim,
sobretudo por essa questão de perceber.
Estás curioso com
a expectativa do Benfica?
É com a arbitragem.
Arbitragem, é isso aí. Não é a minha guerra.
Quem é que pensa que vai ser o árbitro?
O problema é que reduz sempre ao mesmo. É sempre o o Soares Dias, outros Soares Dias, era preciso criar outra. Eu acho que há outros árbitros, como o Nuno Almeida podia ser perfeitamente, embora o Benfica não goste dele agora. Não sei. O Luís Godinho tem queda para fazer também.
Luís Godinho foi vídeo-árbitro deste jogo da taça.
Sim, não muito bem sucedido também, na minha opinião. Mas era um árbitro que às vezes parece que tem mais qualquer coisa para dar, mas ainda não sei. Sinceramente, este quadro não é uma coisa...
Mas é o teu grande receio para o clássico, é a arbitragem?
O meu grande receio é eu não poder ver um jogo descansado, né? sem estar preocupado com perturbações desnecessárias.
Uma expulsão aos 20 minutos.
Sinceramente, eu acho absurdo, incrível o número de expulsões.
O número de clássicos em Portugal que termina... Incrível, não termina 11 contra 11.
No caso dos Portos Benfica, são 50%. Dos últimos 12, acho.
Fizeste essa contabilidade?
Sim. São 50%. Mas, sobretudo, não é questão das expulsões. São expulsões por acumulações de amarelo. Na primeira parte, não acontece em lado nenhum. Não
concordo contigo aí, concordo.
E os jogadores que são, quer dizer, um jogador violentíssimo como o Luís Dias.
Dizer, pois, os jogadores que não é exatamente o protótipo daquele jogador que vai dar problema.
Evanilson, Taremi, portanto, é tudo grandes, grandes brutos, não é? Não faz sentido nenhum.
Meus caros, voltamos já em 2022. Fica marcado o nosso encontro já para o ano novo, desejando a todos boas entradas e um excelente 2022 dentro das possibilidades e desta pandemia que nos assusta a todos e que temos que conviver com esta situação. São as despedidas deste ano da equipa do Visão de Jogo, eu, Luís Freitas Lobo, Zé Manuel Ribeiro, o João Vieira, que está sempre aqui connosco no Sport Vídeo para o site da TSF e do Jornal O Jogo, controle técnico quase sempre com o José António Barbosa, Joaquim Pedro Rocha, hoje até com os dois, e muitas vezes também com o Jorge Guimarães Silva e com o Joaquim Dias, enfim, toda uma grande equipa que faz este Visão de Jogo. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.